Vamos ao assunto, é política, com Diniz Neto. Diniz, hoje na sua coluna, agora, né, no dia 5 de novembro, o que, que nós lembramos? Tem algum dia para a gente comemorar?
Olha, hoje, Gilson e ouvintes, temos dois dias bem interessantes. Dia Nacional da Cultura e Dia Nacional da Língua Portuguesa. O que, que nós temos de comum em relação a essas duas datas? As duas foram criadas em homenagem a um grande brasileiro. Quem seria ele? Oh. Rui Barbosa. Rui Barbosa, que foi um advogado, um jurista, escritor, político, e que era considerado foi considerado um grande orador. Inclusive, fui dar uma olhada a respeito dessa história do Rui Barbosa e descobri que ele não era um grande orador, mas era um grande escritor. Exato. Portanto, seus discursos tinham uma beleza indescritível e dificilmente alguém poderia escrever melhor um discurso do que ele. No entanto, ele falava de um jeito um pouco monótono até, tendo em vista o folclore que existe em torno do Rui Barbosa. Mas, de qualquer maneira, vale lembrar aí a sua participação lá em Haia, quando ele foi convidado para falar, e na verdade era um pouco aterrorizador o mundo inteiro representado ali por chefes de Estado e tudo, e ele levanta uma pessoa de baixa estatura, levanta, eu fico imaginando como que não devia ser difícil para ele, mas ele se dirige à plateia, àquela assembleia, e pergunta, né, em que idioma vocês querem que eu fale.
Brincou,
e daí vem aquela célebre frase, né, que o homem não se mede dos pés à cabeça, mas da cabeça ao infinito.
Ah, e tem uma coisa legal do Rui Barbosa, o pessoal comenta assim, que ele falava mais de 8 línguas, né, lia em mais 7 línguas, inclusive correspondia com vários intelectuais na época. O pessoal fala assim, o Rui Barbosa falava mais de 8 línguas, mas ninguém entendia o que ele falava no Brasil.
Bem, na verdade...
Por causa dessa forma dele rebuscada para falar.
A gente, quando eu estudo e leio e me aprofundo um pouco em relação ao Rui Barbosa, fico com pena de que esse baiano brilhante não tenha, de repente, sido presidente do Brasil, como ele tanto queria.
Ele tentou, né? Perdeu.
Porém, realmente, o pessoal parece que não entendia mesmo o que ele falava. Não falava, possivelmente, a língua do povo.
Exatamente.
Né? Falava uma língua dos intelectuais, mas, enfim, foi um brasileiro que se destacou no mundo.
Agora vamos mudar de assunto, vou voltar aqui para esse nosso mundo, terminal intermodal, mais um adiamento. Inclusive, a gente acabou aí de ter uma reportagem falando sobre isso.
Bom, eu resolvi refazer as contas relacionadas às vezes em que esse terminal teve a sua data de inauguração modificada. Tem muita gente falando 3 vezes, até mais recentemente talvez. No entanto, mesmo neste ano, ele muda agora pela 5ª vez. Eu acho que, de repente, quem está mais certo de todo mundo é o Jornal do Povo, que trouxe na sua manchete hoje. Terminal segue sem data para inauguração. Acho que o Verde acertou.
É verdade.
Porque, na verdade, é o seguinte, ele mudou pela 5ª vez. Nós tivemos junho, depois foi para julho, e isso são palavras do prefeito. Gravações, inclusive, a respeito disso. Depois foi setembro. Aqui na CBN, para você, foi a primeira vez que você ouviu falar de novembro,
exatamente,
né? E agora novembro mal começa e nós já sabemos que ficou, teoricamente, para dezembro. No entanto, nós já falamos isso aqui no Assunto é Política, lá no portal da Transparência, nós temos a previsão de final de fevereiro para o fim desta obra. Eu acho o seguinte, nós temos que abrir uma bolsa de apostas, Gilson.
É verdade.
Você, ouvinte, cara, ouvinte, quando que você acha que... Qual a sua aposta para a inauguração desse terminal intermodal, Dr. Said Felício Ferreira?
O nosso ouvinte, o Edson, é o seguinte, ele é de Paissandu, trabalha aqui em Maringá, e disse que é um descaso com a população ficar sempre adiando a entrega do terminal. Ele também fala que... Quando se precisa usar um banheiro, que é bem o que você falou, tem que ir no antigo Cineplaza ou ir nos containers. Ele fala que os pontos ficam espalhados, o que é muito ruim. E quando chove, e muitas vezes usuários de droga, quando chove é muito ruim, e os usuários de droga muitas vezes ficam próximos aos locais onde ficam os passageiros esperando o ônibus.
Olha, o que a gente tem comentado aqui na CBN bastante é que, de fato, os transtornos causados por essa obra são muito grandes. Eu não consigo entender essa essa coisa de, ó, é mês tal, depois é mês tal, e esses adiamentos. Pensa direitinho, senta lá com o pessoal da construtora, verifica uma data e cumpre o prazo. Esse ano não tem nem a desculpa de chuva, né? Porque nós tivemos muito pouca chuva. Então, eu não consigo, de fato, compreender o que é que pode estar acontecendo em relação a esse atraso das obras do terminal. Porque se sabe que os comerciantes ali do entorno estão praticamente em desespero, há problemas de toda a ordem, como o nosso ouvinte acaba de relatar aqui, e eu realmente não tenho ideia. Acho que o terminal segue mesmo sem data para inauguração, essa que é a verdade, após a quinta vez em que uma data é anunciada para a inauguração do terminal. Eu acho isso uma vergonha.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre os problemas do portal da transparência. O que é isso, Diniz?
Acontece que desde a quarta-feira passada, as pessoas que tentam acessar a área de fornecedores no portal da transparência, quando eles tentam acessar, aparece uma mensagem de erro. Então isso está fora do ar. Ontem continuava fora do ar. Então as pessoas não têm condições de verificar ali os empenhos, as notas, os pagamentos, ou seja, aquilo que está em dia, aquilo que está em atraso. Isso, nesse momento, não está, pelo menos até ontem, né, não estava funcionando lá no portal da transparência.
Agora, você colocou até, esqueci de falar isso para você, eu estava lendo aqui na tua coluna, e você colocou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que os atrasos não são só na questão do terminal intermodal, né?
Bem, eu até...
Você até listou algumas coisas aí.
Né? Até escrevo aqui, lembrando o doutor Rui, né? Me veio à mente aquela expressão à moda antiga, mão cheia, né? Nós temos atrasos à mão cheia. Porque realmente é uma coisa assim, não é só o terminal. Nós temos as 10 creches que foram prometidas no primeiro ano, que era para zerar a fila das vagas nas creches. Detalhe fundamental e importante. Não tem nem desculpa que não tinha dinheiro para fazer as creches, porque no orçamento de 2017 estavam lá 40 milhões para creches, para educação, para construção. Então, infelizmente, o dinheiro ficou no orçamento, mas isso não foi feito. Bem, nós temos ainda outras, né? A fila então é uma, depois nós temos, até sobre a questão das creches, a Defensoria Pública de Maringá, lá na Avenida Tiradentes, ela colocou um banner que denominou de crechômetro, com o número de vagas que faltam para crianças de 0 a 3 anos. Lá nesse banner estão 3.704 crianças de 0 a 3 anos na fila de espera por uma vaga na rede municipal de ensino. A Defensoria vai atualizar mês a mês esse número de crianças que aguardam uma vaga nas creches. Bem, mas nós temos engrossando a lista do Contorno Sul, que novela, hein?
Não é
uma coisa absolutamente impressionante. Nós temos a segunda pista dos viadutos do Contorno Norte com dinheiro na conta desde o primeiro semestre de 2016. Bom, nós temos a história das reformas dos centros esportivos, as piscinas aquecidas, a desapropriação do Cine Plaza, a construção da sede do Procon, recap de ruas e avenidas. Bom, como eu escrevi hoje aqui, e segue o baile.
Agora vamos falar de agrotóxico, é outro tema que você toca lá na sua coluna.
Hoje nós teremos, será às 20 horas na PUC, o segundo seminário sobre efeitos de uso de agrotóxico na vida e saúde da população. Essa é uma realização da área social da Arquidiocese de Maringá, Aras Cáritas. Estará presente a promotora do Ministério Público de Camborão, Rosana de Araújo Sá. Ela vai falar sobre o projeto de lei Cortina Verde, que é uma tentativa aí de melhorar o isolamento de agrotóxicos. O diretor do PROCON, Jason Ferdinand, vai expor sobre os direitos do consumidor a uma alimentação saudável. E o vereador Alex Chaves vai abordar o papel do Legislativo Municipal no controle dos agrotóxicos.
Meu caro Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.